Eu quero cumprimentar os meus amigos, o Padilha, o Torquato Jardim, o Roberto Beltrame, o Marco Jorge, o Edson Duarte, o Ira Gonçalves, os companheiros do BNDES, e dizer muito rapidamente, e naturalmente reproduzindo o que já disseram ambos os oradores, que há uma integração, deputado Evandro Mussi, há uma integração absoluta entre vários órgãos do governo federal. Dela participam desenvolvimento social, BNDES, e o meio ambiente. E, naturalmente, tudo passando pela Casa Civil e por outros órgãos do governo. Essa integração tem sido também uma marca do nosso governo, porque nós temos descentralizado muito as nossas atividades e, por isso, a rapidez, a celeridade até com que essas medidas são tomadas. E a originalidade da medida que aqui foi apontada pelo Alberto Beltrame, não é? Regiões mais desguarnecidas, mais vulneráveis, agora ganham água potável, inclusive na sua expressão. Portanto, água de qualidade. Interessante quando se fala na Amazônia, repito aqui as palavras do Beltrame, a impressão que se tem é que não é preciso cuidar disso. Mas quando se fala nessa matéria, está falando numa matéria referente à saúde, praticamente, não é? Ou seja, garantir uma água adequada para aquelas regiões. São famílias que dispersas na Amazônia e em regiões remotas, não é? Não é para Manaus, não é? Não é para Manaus, é nas regiões remotas. Então, quero, neste momento, cumprimentar a todos que participaram deste episódio. Dizer que o Diogo não está aqui porque está em Washington, não é? Mas o cheque está garantido, de modo que, não é? Está aqui avalizado por todos quantos estão nessa reunião. Eu quero cumprimentá-los e me permitam também, apenas para concluir, não é? Que nós temos tido, ao longo do tempo, uma preocupação muito grande com todas as carências sociais. Não foi sem razão que, ao longo do tempo, prestigiamos, por exemplo, o Bolsa Família, não é verdade? Até por sugestão anteriormente do Terra e agora do Beltrame, nós, logo no início do nosso governo, nós aumentamos o valor do Bolsa Família, naquela oportunidade, acima da inflação. E, de igual maneira, no segundo momento, quando mais uma vez, não é, aumentamos acima da inflação. Mas na convicção de que a verdadeira inclusão social se dá por outros meios que não apenas o Bolsa Família, nós conectamos ao Bolsa Família um programa também nascido no desenvolvimento social, a que se deu o título muito adequado de progredir, porque a ideia de progredir é a ideia da inclusão. Então, houve até uma solenidade aqui no Palácio, né, em que empresários dos mais variados setores estiveram aqui comprometendo-se na possibilidade de empregar filhos daqueles que são bolsistas família. E hoje acho que ultrapassa a marca de 200 mil contratados. E, portanto, estes é que, ao progredirem, é que, na verdade, revelam a verdadeira inclusão social. Mas não foi só. Nós, num primeiro momento, abrimos um crédito especialíssimo de 3 bilhões de reais para empréstimos àqueles que ganham até metade do salário mínimo. E empréstimos até R$ 15 mil para a instalação de pequenos negócios. Estes 3 bilhões geraram empréstimos de 1.100.000 empréstimos, portanto, um sucesso absoluto. Tal foi o sucesso que, logo em seguida, nós abrimos novo crédito de 4 bilhões, que já está sendo utilizado, não é? Utilizado, e deverá atingir, proporcionalmente, talvez 1.600.000, 1.700.000 empréstimos. Esta é a verdadeira maneira de incluir as pessoas no meio social, sem deixar de recordar o que agora está sendo feito com a liberação do PIS/PASEP, que vai permitir que milhões de pessoas busquem valores que são seus, não são do Estado, estão lá congelados, meus amigos, minhas amigas, desde 5 de outubro de 1988, quando, na verdade, não se falou mais em PIS/PASEP. E isto vai injetar mais de 20 bilhões na economia brasileira e vai alcançar também milhões de brasileiros. De fora parte, a liberação que fizemos tempos atrás do Fundo de Garantia das Contas Inativadas. E a palavra inativada já diz tudo. Quer dizer, uma conta que estava paralisada, não é? Não é do Estado, é do trabalhador. Isto liberou, como sabemos todos, né? Cerca de 44 bilhões de reais para 25 milhões de trabalhadores. E sobre mais, nós também cuidamos de modificar a forma de remuneração, de rendimentos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que tem permitido, que permitiu agora relativamente ao primeiro semestre, uma liberação para os trabalhadores de metade desse rendimento, que importa em 6 bilhões e 200 milhões de reais. A cada semestre, nós estaremos liberando essa parcela para os trabalhadores brasileiros. E a outra parcela, que é a outra metade, de igual maneira, 6 bilhões e 200 milhões de reais, que ficam na conta também à disposição dos trabalhadores do futuro. Isto apenas para dizer daquilo que ambos disseram, das nossas preocupações sociais e, de igual maneira, das nossas preocupações ambientais. Então, quero cumprimentá-los mais uma vez e não posso deixar, neste momento, meus amigos, minhas amigas, de fazer menção a um fato que acabou de ocorrer, um atentado em relação ao candidato Jair Bolsonaro, não é? Em Juiz de Fora, que já recebeu a nossa solidariedade. A Polícia Federal e a Polícia Local já estão trabalhando nessa matéria, foi agora há pouco, mas isto fez com que eu falasse com a assessoria de imprensa do candidato, mas isto revela algo que nós devemos nos conscientizar, porque é intolerável, exatamente a intolerância que tem havido na sociedade brasileira. É intolerável que as pessoas falseiem dados durante campanha eleitoral. É intolerável que nós, vivendo num Estado democrático e direito, que não haja a possibilidade de uma campanha tranquila, de uma campanha em que as pessoas vão e apresentem os seus projetos, porque ninguém vota em candidato. Este é o grande equívoco. Votar em candidato é coisa de cultura atrasada. Você tem que votar em projetos. E, para votar em projeto, o candidato precisa circular pelo país. Eu relato este fato apenas para não deixar passar em branco este episódio triste, como vemos, lamentável para a nossa democracia. Mas que ele sirva de exemplo, e, se Deus quiser, o candidato Bolsonaro passará bem, temos certeza que não haverá nada mais grave, ou esperamos que não haja nada mais grave, mas que sirva de exemplo para que as pessoas que hoje estão fazendo campanha percebam que a tolerância é uma derivação da própria democracia, é a derivação do chamado Estado de Direito. Nós não temos Estado de Direito se houver intolerância. E intolerância, muitas e muitas vezes, deriva exata e precisamente da falta de cumprimento do texto legal, de falta de cumprimento da Constituição brasileira. Portanto, eu faço esse registro com tristeza, ao mesmo passo que registro a alegria de participar deste evento patrocinado pelo Desenvolvimento Social, pelo Meio Ambiente e pelo BNDES. Muito obrigado.